A Covid-19 não é somente os números que a gente observa de pessoas contaminadas, pessoas que têm complicações médicas e vão parar, infelizmente, na UTI, ou, pior que isso, tem óbitos. Existem sequelas. Mas tem uma instituição atenta a isso, que é a Aliança para a Saúde Populacional, a ASAP. E eu converso agora com o presidente da ASAP, Cláudio Tafla. Cláudio, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, é um prazer aqui participar.
Ô Cláudio, para o nosso público conhecer um pouco, vou falar um pouquinho sobre a Aliança para a Saúde Populacional, a ASAP. O que ela significa?
A ASAP foi criada dentro de uma conversa do sistema de saúde privado para a gente poder identificar vários players do mercado, vários atores do mercado que tivessem correlação e precisassem conversar fora do ambiente legislativo, fora do ambiente regulatório, em soluções para o sistema de saúde no sentido da gestão de saúde populacional. Gestão de saúde populacional não foca estritamente na doença, ele foca em toda a jornada de saúde do beneficiário, né, do usuário, e não somente quando é paciente.
Então eu tenho que acompanhar não só a pessoa que está precisando de forma imediata de um sistema de saúde, mas todo o comportamento dela antes e pós isso, de uma forma preventiva e também para a gente poder saber o quanto que é eficiente ou não o tratamento, é isso?
É, a gente usa aquela teoria de mil e bolinha, de prevenir é melhor que remediar. Então, se a gente acompanhar todo o status de saúde, souber como interagir com esse status de saúde, promover saúde, prevenir doenças, a gente vai ter uma população mais saudável, mais produtiva e, eventualmente, tratar doenças quando elas realmente forem necessárias.
Então, isso passa, por exemplo, por discutir eventos ligados à prevenção, discutir ações pontuais da prevenção. Isso vai até na formação do profissional da saúde, por exemplo?
Com certeza. É, na formação dos equipamentos de saúde, de mentais, laboratórios, dos profissionais e, principalmente, do setor produtivo, das empresas, para pensarem em saúde de uma forma preventiva e não apenas como um gasto, como um investimento dentro da saúde ocupacional ou da medicina assistencial.
Bom, então vocês estão exatamente no olho do furacão já faz um tempo, porque quer queira que não, a gente teve ano passado muita gente se afastando, home office, muitas empresas que tentaram, não souberam ou conseguiram lidar com o problema da contaminação e agora que a gente está tendo a variante Ômicron, né?
Sim. É, a função da ASAP agora se transforma em mais clara possível, porque a gente tem o impacto de uma doença que era prevenível e previsível dentro do setor produtivo. Então, assim, é a tempestade perfeita, gerando essa possibilidade da ASAP se manifestar e trazer ensinamentos, né? Porque nada disso que a gente está passando servirá para nada se a gente não aprender com isso que a gente está passando.
Você falou uma coisa importante agora, que é ensinamento. O que que se aprendeu com a crise? Porque a gente aprende muito com a crise, mas o que que se aprendeu? Como é que a ASAP conseguiu criar uma ação com esse aprendizado? E que aprendizado foi esse com a crise?
Olha, interessantíssima pergunta, porque assim, a gente sabe disso, está no nosso DNA, porque nossas avós sempre falavam da história da prevenção, mas hoje prevenir significa extrapolar o corpo, né? Porque você não se previne apenas olhando para si, você tem que olhar na prevenção em senso comunitário. Não adianta eu me prevenir se eu entro em contato com pessoas que estão contaminadas e essas pessoas me passam de forma reativa esse vírus. Então, assim, esse é o ponto que a gente está querendo trazer, inclusive para as instituições do mundo corporativo, no sentido de tomar cuidado em relação à máscara, álcool gel, filtro e processo de entrada dos colaboradores dentro das empresas, aonde eles devem ou não interagir e como interagir. E acho que esse princípio serve não só para a Covid, servirá para várias outras doenças, né? Porque a gente tem a gripe anualmente impactando a produção das empresas. Dengue, chikungunya, zika, são outras viroses que também impactam a produção. Eu acho que a gente precisa aprender com esse processo a ser um pouquinho mais serviço comunitário em termos de saúde.
Então você significa que vai ter um novo normal aí, que isso tudo vai criar uma consciência em relação às empresas?
A gente espera que as empresas aprendam também com esse processo, né? Não só os equipamentos de saúde, não só os profissionais de saúde que sofreram e sofrem muito com a pandemia, mas as empresas também, o seu caráter produtivo, que elas aprendam também que a prevenção começa dentro de casa. E hoje a casa do trabalhador é a empresa, ele vive dentro da empresa, né? Vive, inclusive, mais tempo dentro da empresa do que dentro da sua própria casa.
E as empresas estão sentindo, aí você me corrija se eu estiver errado, no bolso, no custo, funcionários afastados, exatamente porque não se teve essa prevenção, não se tomou cuidado com esse tipo de prática. Né?
As empresas são as que mais, nesse momento, estão impactadas pelo sistema de saúde e pelo impacto da Covid. A Covid tem limitado o acesso de determinados colaboradores às empresas, não só porque estão contaminados, mas porque entraram em contato com pessoas contaminadas. E, teoricamente, né, a ciência mostra isso, o ideal de afastamento para quem entrou em contato com qualquer doença viral seria, no máximo, 14 dias. Porque 14 dias, o vírus é o ciclo do vírus, né, ele morreria em 14 dias. Acontece que as empresas não podem esperar 14 dias com seus colaboradores afastados. Então, alguns outros processos têm sido criados para antecipar o retorno ao trabalho desses colaboradores. Como? Se você entrou em contato e não teve nenhum tipo de sintoma, você testa no quinto do dia de contato, deu negativo o seu teste, você pode voltar. É uma antecipação para que a gente não impacte as empresas no setor produtivo.
Inclusive, parece que essa Ômicron ela tem um ciclo mais curto desse processo de propagação da infecção, né? Quando você está contaminado.
Ela é muito agressiva, né? Ela é muito virulenta, ou seja, ela se transmite de forma muito fácil e muito rápida, porém, ela é menos agressiva para o corpo, principalmente se você está vacinado. Essas são as características da Ômicron. O que nos leva a entender também, eu creio, que ela talvez seja a etapa final dessa pandemia, porque muitas pessoas vão pegar, muitas pessoas vão criar resistência, as pessoas estão entendendo o impacto de se vacinarem, né, a necessidade de se vacinar, e com isso tudo, essa combinação entre muita gente contaminada, muita gente vacinada, a gente esgota o ciclo de vida do vírus.
Cláudio, você falou de vacinação, e a gente tem uma polêmica muito grande, que é a questão da gente ter um passaporte de vacina. As pessoas falam em eventos, até mesmo em lugares fechados, tem defesa de carteira de vacinação para entrada nos escritórios, nas empresas. Você considera que é importante que as empresas tenham esse controle? Aquela ideia de que a empresa tem que cobrar do seu funcionário que ele se vacine?
As empresas têm e devem cobrar, sim, contanto que elas deem condições para essas pessoas se vacinarem, né? Estimulem, eduquem essas pessoas, porque o papel da empresa é bilateral, né? É cobrar, sim, de uma ponta, mas da outra ponta, dar condições, dar ensinamento, dar educação para essas pessoas entenderem o valor de ensinar. Porque é aquilo que a gente conversou no começo, é o senso comum. Eu não posso entrar em contato com outros colegas de trabalho estando não vacinado e podendo ser um gerador de impacto para a saúde deles e para a saúde da empresa, agindo contra a empresa. Então a empresa tem esse poder. E na grande maioria das vezes, quem financia o sistema de saúde desse colaborador é a empresa. Ou seja, ela teria um segundo direito de cobrar ações de saúde por parte desse colaborador.
Inclusive tem um dado que é do ano passado do INSS, né, que concedeu 98.787 benefícios por incapacidade em decorrência da Covid. Quer dizer, é muita gente, né?
Sim. O projeto de lei que tem sido transitado aí dentro do Ministério para se falar a respeito dentro da Previdência Social e da Covid, eu acho que é muito pertinente, porque isso resgata a essência da ZAP, inclusive. A gente precisa discutir gestão de saúde populacional entendendo aonde a gente tem que investir os recursos da saúde. E os recursos da saúde serão melhor investidos se a gente tiver uma cabeça e uma prevenção focando na promoção de saúde. Porque se a gente deixar todas as pessoas tocarem sua vida do jeito que elas bem entenderem e a gente não conduzir no sentido da prevenção e da promoção de saúde, não teremos recursos para poder tratar todo mundo a todo tempo. haja visto o que os Estados Unidos investem em termos de saúde e não conseguem resolver seu problema.
Ô Cláudio, você tocou no assunto que eu queria explorar um pouquinho mais com você. A cultura das pessoas em se cuidar, a gente sabe que tem saúde ser algo que se previna, mas a gente vai mexer em vários pontos, em vários pilares, que é a população, cada um de nós, a forma como a gente trata a nossa própria vida e a nossa saúde pessoal e da nossa família. Então, esse é o primeiro ponto. Eu calculo que os brasileiros ainda têm muito pouca atenção em relação à saúde e quanto que isso é necessário de você preservar para evitar problemas, certo? A gente tem nesse país a chamada indústria do remédio. Parece até que a gente tem aquela coisa do quanto pior, melhor, né? Quer dizer, vender remédio, vender remédio, vender remédio. Não sei como é que você avalia isso, mas calculo que boa parte dos nossos ouvintes em casa tem a chamada farmacinha, né? Que é aquela pilha de remédio, né? E às vezes se automedica, e a coisa vai andando. Agora, você também tem que criar uma prevenção, porque isso é muito melhor do que os custos para o sistema de saúde público também, que é muito caro de atendimento. Veja, você está mexendo com uma cultura que envolve negócios, comportamentos domésticos pessoais, conduta das pessoas e políticas públicas, né? Porque as pessoas adoram ter atendimento, ter o médico que dê remedinho, que você chega lá e tem que dar, ah, tem que tomar remedinho. E acho que médico que mexe com prevenção não é médico. Como é que vocês pretendem fazer uma política eficiente de gestão junto com a saúde, de aconselhamento, de orientação, diante dessa cultura e dessa exploração econômica que a gente tem em torno da doença?
Você trouxe três pontos que são fundamentais, né? E que, teoricamente, para quem olha de fora, parece muito conflitante, né? O que a gente precisa é usar a ciência e a orientação focada em resultado, né? Não adianta você propor nada para nenhuma pessoa que ela não veja ou preveja um resultado naquilo que ela vai fazer. Se ela não se sentir ou envolvida ou engajada pelo resultado que ela vai adquirir, ela vai para os caminhos mais fáceis, né? Você tocou na questão de doenças virais, mas a gente não precisa nem ir tão longe. Vamos falar de obesidade. Uhum. As pessoas sabem que o impacto da obesidade na sua saúde. Elas têm o direito de ser obesas, elas têm o direito. Mas o impacto que isso causa para a sua saúde, para o sistema de saúde como um todo, deveria trazer para as pessoas um pouco mais de responsabilidade comunitária, para que elas pensassem, calma, e eu adoecendo, ele sendo obeso, essa doença vai se complicar, ou se eu for tabagista, ela vai se complicar, e vai trazer muitos outros impactos perversos para a comunidade. O que é que eu posso evitar com isso? E aí a gente dá estímulos para essa pessoa atingir o resultado que ela precisa. Ninguém está falando aqui da parte estética ou da parte social. A gente está falando aqui do impacto orçamentário da saúde. Isso é gestão de saúde populacional na veia.
A questão que a gente tem hoje com a saúde, para a gente poder falar um pouco, talvez, são as políticas em relação, e a gente vai ter que tratar desse assunto, né? A representação. Ou seja, a política dentro do Congresso Nacional, que você tenha, né, uma bancada sensível a essa questão, que seja uma temática que se transforme em projetos, que seja discutida, a cobrança em relação às ações do Poder Executivo, tudo isso faz parte dessa ação que vocês promovem.
Fazer o certo vai ser sempre superior a qualquer tipo de lei, sempre. Então, se a gente tiver uma população educada, bem orientada, focada em resultados próprios e comunitários, aquilo não vai estar nunca contra as leis. E, inclusive, vai impulsionar os legisladores e os executores das leis a ir nesse sentido. A população já ganhou muito em termos de direitos sociais, com inclusões de novas coberturas, por causa de movimentos sociais mesmos. Movimentos de determinados pacientes, a população se juntando e batalhando pelos seus direitos. Direitos legais, lícitos. Quando a gente tem a orientação, a gente tem a comunicação e a gente tem a força da população, não importa o que se decida em outras esferas, vai sempre confluir para o bem.
Ô Cláudio, você também tem uma direção no hospital, certo? Você também trabalha com a gestão de hospital. A ideia fundamental de que a gente precisa de uma saúde que seja mais preventiva do que remediativa, calculo que você sente exatamente dentro do seu hospitalar, né?
O fato de eu trabalhar dentro de uma instituição que também tem hospitais, né, tem operadora de plano de saúde, também tem hospitais, me faz ver de uma forma até mais clara existem pacientes certos para o hospital e existem pacientes errados para o hospital. Um ponto bem claro que você tocou e que a gente poderia discutir nesse sentido seria: será que a porta de um pronto-socorro ou um posto de saúde contaminado é o melhor lugar para as pessoas fazerem o teste de Covid? Porque, assim, aí não precisa nem fazer um teste, né? Se a pessoa já está indo para um hospital contaminado ou um posto de saúde contaminado para fazer o teste...
Se não estava, vai ficar, né?
Porque ela já está contaminada. A gente precisaria tirar essas pessoas do hospital, pessoas que não precisassem de equipamentos hospitalares, para que deixasse esse espaço do hospital para aqueles pacientes que precisam do hospital. E a gestão de saúde populacional desenha muito bem isso. Se você fizer prevenção, existe um ambiente para prevenção. Se você fizer acompanhamento de crônicos, pacientes crônicos, existe um ambiente para eles. E para pacientes em doenças avançadas, cuidados paliativos, outros equipamentos para eles. Então, assim, se as pessoas estiverem com seu status de saúde certo, no local certo, os equipamentos não se esgotam, hospitais não transbordam de pacientes, e a gente vai ter uma dinâmica muito melhor de saúde. Agora, se a gente vai fazer tudo aquilo que a gente aprendeu desde 1500, do modelo hospitalocêntrico, onde eu tenho uma doença, tenho que ir para o hospital, a gente concentra no hospital viroses, micro-organismos, pacientes saudáveis, tudo no mesmo local, e aí esgota o sistema.
E o que a gente percebe também é que as pessoas não sabem diferenciar diante da sua demanda, diante da sua necessidade, o lugar que ela deve ir, né? As pessoas vão direto para o hospital.
Mas dentro daquela sua tríade de buscar quais são os interesses de cada um, eu proponho que os pacientes mais conscientes busquem um tutor de saúde, um gerenciador da sua saúde. Elejam algum profissional de saúde que seja o seu orientador, aquele que tem mais orientação técnica, científica, a respeito da saúde, e é para quem eu vou ligar quando tiver qualquer tipo de problema. As mães fazem muito bem isso na pediatria, só que aí as crianças e as mães evoluem, para elas usam o pronto-socorro como maior centro de orientação. Não é o melhor lugar para orientação, para tratamento de doenças crônicas, para acompanhamento de doenças. A gente precisa ter algum guardião, alguma pessoa que seja o nosso orientador extra-hospitalar e que, eventualmente, numa necessidade, oriente. Vá para o hospital, porque lá é o seu lugar para tratar disso que você está tendo.
É mais ou menos o que a gente tinha lá no passado, daquele clínico geral que conhecia todo mundo da família, a história da família, o que, que cada um teve, e que era capaz de poder, inclusive, fazer prevenções e ações de acompanhamento, orientação, é isso? Né?
A hierarquia do sistema de saúde passa por um médico de família, passa por um tutor, que mesmo sendo um especialista, às vezes é um cardiologista, um endocrinologista, ele trabalha para a família como sendo o orientador, o médico da família. E aí ele vai conseguir fazer essa melhor triagem. Os sistemas de saúde europeus usam muito bem essa figura do gatekeeper, né, da pessoa que é o orientador do sistema de saúde, porque ele tem a chave das portas. Se você vai num pronto-socorro lotado, você não vai entrar pela porta certa. Se você tem a chave da porta, você vai entrar pela porta certa, dado a sua necessidade de saúde. Então, resgatar esse médico da família, resgatar esse tutor, é fundamental para que a gente tenha um equilíbrio do sistema de saúde.
Cláudio, maravilhoso conversar com você. Eu queria só te fazer uma pergunta final. Para a gente conhecer mais a Aliança para a Saúde Populacional, participar um pouco dessa discussão e atuação, como é que a gente faz?
www.azapsaúde.com.br, né? Acho que talvez a melhor forma. Busquem a Zap Saúde na internet, é muito fácil de encontrar. E eu acho que a participação pública, questionando, tirando dúvidas com pessoas que estudam, que se interessam pelo assunto e acabam estudando e se aperfeiçoando, é melhor do que a gente pegar informações no vizinho. Por mais que a gente goste do vizinho.
Por mais que o vizinho tenha boas intenções.
A farmácia do vizinho nunca vai ser a melhor farmácia para você, isso eu garanto.
Cláudio, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
Eu conversei com o Dr. Cláudio Tafla. O Dr. Cláudio é presidente da ASAP, que é a Aliança para a Saúde Populacional, e também é diretor do Hospital Care. E como ele falou, acessar as redes sociais, na internet, participar, discutir, porque saúde e prevenção é fundamental. É possivelmente a grande solução para boa parte dos nossos problemas. É melhor prevenir do que remediar sempre.